O conhaque Hennessy, ele pode chegar, ele pode ser, ter um preço de 3 mil a 30 mil reais ou 30 mil dólares, por exemplo. E com a ascensão dos negros que cantam rapper nos Estados Unidos nos anos 90 e 2000, muitos começaram a consumir esse conhaque a rodo. Porque
sim,
começaram a ganhar dinheiro, gostavam do conhaque, também gostavam do status de tomar aquele conhaque. E aí as vendas do conhaque começaram a baixar, porque consumidores brancos da elite, nascidos ricos, não novos ricos, começaram a não querer se identificar com aqueles negros norte-americanos. E aí qual que foi a estratégia da Hennessy? Foi fazer campanhas com jovens brancos e negros em situações de arte, vernissagens de arte. Essas campanhas são facilmente achadas na internet. Na qual eles tentavam passar a imagem de que, sim, brancos e negros podem ser da mesma situação social e econômica, e isso não impede... ou não bloqueia a sua exclusividade, a sua distinção social está segura. Então, o valor percebido de status ali, ele estava ameaçado, ele estava se tornando obsoleto dentro de uma determinada classe social. Aquilo foi, digamos, consertado pela publicidade. E, bom, essa obsolescência percebida, ela pode acontecer de diversas maneiras.
Gabi, só um parênteses rapidinho.
Tá bom.
Tem um amigo meu, inclusive, quero mandar um abraço pra ele. O Giovanni, lá de Ponta Grossa, tá acompanhando a gente.
Oi, Giovanni.
Ele até falou que ele tem um aparelho que se tornou obsoleto.
Ah, qual
que é? Um VHS.
Giovanni, tá na minha lista aqui, anotado. Porque eu baixei o chat GPT só agora. Eu sou uma pessoa vintage, né, gente? Então agora eu baixei.
Eu sou uma pessoa cringe.
Cringe, eu também. Eu mando emoticons e mensagens.
Sim, eu super.
E aí eu coloquei lá, obsolescência. Daí ele me deu uma lista de...
Ah, você jogou
produtos,
pro chat GPT.
Uh-huh, produtos obsoletos. Fita VHS, que mais? Disquete.
Ele falou aqui, quer ver? Eu tenho um videocassete que se tornou obsoleto. Daí ele falou que, ele até comentou que nem quer mais e tal. E falou que tem até uns aparelhos DVD.
Ah, DVD tá difícil também, né?
Tá, né? Hoje em dia, na era dos streamings,
é,
né?
Só streaming. Isso é um tipo de obsolescência técnica junto com a percebida. Porque, e acho que tem uma força do mercado aí, né? Porque a gente às vezes tem lá, sei lá, tem o disquete em casa.
Nossa, como eu usei disquete. Eu acho que eu devo ter uns guardados ainda.
Uhum. Ou tem o CD com arquivo, que a gente queimava o CD em casa, né? Pra garantir que os arquivos não fossem embora.
E se bem que tem uma coisa que tá super em alta hoje em dia, que são os vinis, né?
É, vinil eu tenho.
Mas vinil voltou com tudo também.
Voltou com tudo. E esse, pra mim, ainda não deixaram virar obsoleto. Porque o que, que eu ia falar? Porque às vezes o CD ou DVD tá funcionando, mas não tem mais o plugin na televisão pra gente ligar o DVD, né? Ou tem o CD que poderia colocar no computador, o DVD, mas não tem mais a entrada pra isso.
É difícil, né?
Isso. Então, esse tipo de obsolescência, muitas vezes, é criticado, porque estuda sustentabilidade ambiental, principalmente, porque, às vezes, é criado. Às vezes, é a obsolescência programada pela indústria.
Entendi.
Para a gente se ferrar mesmo e comprar...
Que é proposital.
É proposital. Pode parecer teoria da conspiração, e é.
Não só parece.
É. Porque, veja bem, os nossos celulares. Eu estava hoje conferindo o meu celular aqui para entender qual é a versão dele, porque eu comprei usado, já é o segundo que eu compro usado. Eu estou com um celular, um iPhone 8, gente. Só que o meu iPhone 8, eu sou uma pessoa que precisa economizar, né? Não está sobrando dinheiro. Mas eu tenho eu faço pesquisa, né? Eu sou professora. Eu tenho uma noção do que eu vou comprar. Eu comprei ele com muita memória. Muita mesmo. Então ele cabe todas as atualizações, todos os aplicativos.
Isso é raro de achar.
Não precisei apagar nada. Tá inteirinho. É claro que a minha câmera não é aquela câmera que são 5 câmeras.
Mas cumpre a função.
Cumpre a função.
É isso que importa.
Porém, ele é pequenininho. Então, o que pode acontecer? Se eu fosse uma pessoa preocupada com o meu status, eu poderia considerar ele obsoleto. Porque eu entro com ele pequenininho, todo mundo sabe que ele não é o iPhone de última geração.
Não, os lançamentos estão cada vez melhores, né? A minha mãe brinca que os celulares estão cada vez mais parecendo tablet.
Isso, e qual que é a estratégia para fazer obsolescência programada? Primeiro, segurar a tecnologia. É claro que já existe tecnologia para lançar pelo menos 5 iPhones na frente. Acontece que é mais lucrativo lançar ano a ano, com pequenas incrementações, e vendendo elas e deixando os outros com cara de obsoleto, mesmo que ainda estejam funcionando. Então, uma estratégia, além de segurar a tecnologia, é você mudar a estética do produto. Então, se eu tenho um celular pequeno e com uma câmera, todo mundo sabe que ele não é o último iPhone, porque o último iPhone, que eu não me preocupo, gente, eu não sei qual é, se é X, se é Y, se é Z. O último iPhone, eu sei que ele tem 4 câmeras, ou mais, se duvidar.
Pois é.
E é gigante. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que você tem o último iPhone. Isso é uma estratégia de obsolescência programada.
Entendi.
Vejam os carros. Qual que é a moda do carro agora? SUV.
Sim.
Né?
Sim.
Eu não tenho SUV.
Eu também não.
Então, eu, algumas vezes, eu me sinto, assim, meio fora da moda, porque eu tô ali dirigindo um carro pequeno, meu, um C3, né? E eu tenho, às vezes, essa percepção de que eu estou preocupada com o status. Né? E a estratégia atual é SUV, 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 para saberem que você tem um carro maior, são os últimos lançamentos, são os mais caros. Por quê? Porque se avançou muito na questão do carro esportivo, eles eram pequenos, conversíveis. E chega um ponto que não tem mais para onde correr. O que, que se faz? Uma transformação grande no desenho do carro. Eles passam a ser grandes. Claro que tem outros atributos ali, maior estabilidade, né? O centro ali gravitacional dele é mais estável, etc, etc. Não é centro gravitacional o nome, me fugiu o nome. Bom, ele é mais estável de fato e pode passar maior segurança. Mas existe muito essa estratégia da programação para obsolescência, que ela pode ser feita de maneiras também técnicas. Tem um vídeo que, se vocês procurarem no YouTube, deve achar, que é sobre uma impressora que fizeram um teste, numa impressora jato de tinta, de papel, que impressora sempre estragou muito rápido, né? Eu odeio impressora, me desculpem, eu não gosto de ser hater, mas impressora eu posso odiar. E aí, descobriram que algumas primeiras impressoras tinham um chip que tinha um limite de impressão. Quando dava um número X de impressões, elas paravam automaticamente para você ter que trocar de impressora. Então, assim, essa obsolescência, ela vai nos trazer muitas vezes uma noção de valor percebido mais baixo, ou vai nos fazer jogar fora mesmo. E aí, uma das estratégias, né, algumas estratégias para eu fugir disso, mantendo ainda a minha preocupação com design, com moda, que envolve colocar valor percebido, envolve colocar conceito, né? Então, eu sou a favor de itens com uma pesquisa sobre estética, sobre simbologias, afinal de contas, eu sou designer. Mas existem algumas estratégias bem bacanas para prolongar a vida útil dos produtos. Por exemplo, eu já comentei aqui, um dos principais é procurar estilos mais atemporais. Muitas vezes, estilos de vanguarda, que estão acima das tendências, é um caminho para eu aumentar a durabilidade, diminuir a obsolescência, com muito valor percebido, porque um produto de vanguarda, ele é um produto conceitual, geralmente, fora das tendências. Outra estratégia seria, uma vez que eu já tenho estilos na minha marca e eu ainda tenho a necessidade de lançar novos estilos, eu mostro em campanhas ou na vitrine, por exemplo, como que ele combina com aqueles estilos antigos. Então, eu estimulo o consumidor a não jogar fora os estilos que ele já tem e eu mostro novas versões de looks, por exemplo, ou se são itens de design, combinações daqueles utensílios, daqueles objetos com os antigos. Eu também posso prover a manutenção, né? Aquele produto ele tá para se tornar obsoleto, às vezes por algo técnico, ele estragou, rasgou. A minha marca ela provê um serviço de costura, técnicas de manutenção para, de repente, fechar um rasgado, tirar uma mancha, cobrir uma mancha. Ou técnicas de customização, porque, às vezes, o estilo, então, eu acho que ele é um estilo já ultrapassado. E aí, com a customização, eu consigo colocar algum outro detalhe que me permita deixar aquele estilo mais contemporâneo. Mudando uma cor, acrescentando algum detalhe de modelagem ou de acabamento, uma estampa, de repente, um patch, né? Trocando botões, dentre outras várias opções para atualizar aquele estilo. E uma outra estratégia seria a própria informação. Né? Eu, como estratégia de comunicação de marca, eu mostrar vários caminhos para aumentar a duração daquele produto, ou ensinando a pessoa a fazer em casa um ajuste, ou ensinando a pessoa a ter autoestima suficiente para não, de repente, precisar seguir uma tendência, para não precisar se sentir mais segura com status de luxo, por exemplo. Né? Então, eu trazer essa aprendizagem pode ser um caminho para eu conversar com o consumidor e evitar a obsolescência programada, aliás, a obsolescência técnica ou obsolescência percebida. Bom, gente, falei Gabi, bastante. Tem uma pergunta final e depois eu quero fazer uma divulgação final também.
Tá bom. Não, só um adendo a tudo isso. Tá. O Giovanni, lá de Ponta Grossa, ele falou que ele ama customizar as roupas deles e fica um máximo.
Então, Giovanni, eu vou fazer um programa sobre isso logo, logo. Faça você mesmo, upcycling, customização. Pode deixar, daí
vou
gente
vir com
te
meu
avisa.
Caderno nesse programa.
E com a sua jaqueta de
e
volta.
Com a minha jaqueta,
colete.
Era uma jaqueta, né? Foi uma jaqueta um dia.
Gente, e para finalizar aqui, eu quero divulgar um brechó aqui de Curitiba, que é o Balaio de Gato.
Conheço.
Muita gente já conhece, é bem conhecido. Até que, se por acaso alguém não segue no Instagram, sigam Balaio Collab com um L só e B mudo. Balaio Collab no Instagram. E ali eles estão trabalhando essa semana com uma campanha bem legal, uma ação de inverno para doar casacos para a aldeia Tecoa Tecuan, que é uma aldeia do litoral aqui do Paraná. E as aldeias têm geralmente bastante necessidade de diferentes recursos, desde alimentação até vestuário. E ali no Balaio eles estão recolhendo as jaquetas para doar. Por favor, sem obsolescência técnica, sem furo, sem rasgo, em boas condições. Estilo até não é a preocupação, mas em boas condições de aquecimento, né? E quando a pessoa doa essa jaqueta, ela pode doar mais de uma, mas indiferente da quantidade que ela doar, ela vai receber um cupom de 15% de desconto para comprar lá no Balaio. Fora que os brechós ajudam a prolongar a vida dos produtos, né? Às vezes você não gosta mais, mas alguém pode gostar. Então, o valor percebido muda conforme a pessoa que compra aquele item, né? E lá no Balaio também, eu fiquei sabendo que eles estão recebendo roupas para atualizar o acervo deles. Então, se você tem uma roupa que o valor percebido já caiu, você leva lá, que eles vão avaliar, e você vai poder sair com novas roupas com um bônus aí bem legal de compras.
Gabi, só mais uma coisinha rapidinha, antes de encerrar. Eu fiz minha lição de casa e, como prometido na última semana, vou trazer as informações rapidinho da Marcha pela Diversidade.
Ai, boa! Dia 25. Quero domingo, dar um oi aqui pra quem tá falando comigo.
Domingo.
Oi, Mico.
Então, domingo agora, dia 25, a partir das 10 horas da manhã, ali na Praça 19 de Dezembro, acho que é a Praça do Menu.
A Praça do Menu é 29 de março. Não, peraí. Esqueçam-me, ouçam só o Márcio.
19 de dezembro. A Praça do Homem Nu, a partir das 10 horas da manhã, concentração para a 6ª Marcha pela Diversidade de Curitiba, que esse ano tem o tema Uma História de Orgulho. Então vai contar aí com várias diversas apresentações de vários artistas, drags... E, enfim, vai estar uma luta linda pela diversidade no mês do orgulho.
Sim.
E eu não vou estar tocando lá, mas vou tocar sábado, vou tocar sexta, vou tocar domingo depois da marcha.
Aonde que vai ser domingo depois da marcha que você vai tocar?
Vou tocar numa casa chamada CW Lounge.
Ó, gente, então já tem a marcha. Começa às que horas, Márcio?
Concentração a partir das 10 horas da manhã e acredito que logo depois do almoço, por aí, lá por uma hora, já comece a passeata, né? A marcha em si.
Sim.
Que vai até o palácio ali. Como que é o palácio? Nossa Senhora de Salete?
Ah, eu tô ruim hoje de ajudar, mas eu sei.
Mas é o palácio que tem ali na Cândido de Abreu. Ah.
Eu e nomes não anda bem.
Mas é o mesmo percurso da parada da diversidade. Então, saindo da praça, vai até o palácio. A partir das 10 horas da manhã, vejo todo mundo lá.
Ótimo, quem sabe um dia mudem o nome da praça, né? Da pessoa nua, né?
Exatamente.
Não é do homem nu.
Mas diz que mudou, né? Acho que é a praça da mulher nua, alguma coisa assim.
Tinha uma busca por isso. Ótima divulgação, todos pela diversidade, com a diversidade, todos ganham, porque igualdade de gênero é bom para todo mundo, gente, interessa a todos. E é isso, então, meus amores, beijos, obrigada, Márcio, obrigada, Rádio Cultura, e até a próxima quinta.
Mani, mani, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.